Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. E hoje em estúdio temos o gosto de ter uma contribuição brasileira. Está connosco Edson de Oliveira Filho. Boa tarde, Edson.
Boa tarde.
Artur Mourão, já conhecido aqui do nosso público. Boa tarde, Artur.
Boa tarde.
E Miguel Panão, também um cientista interessado no pensamento de Lonergan. Porque é sobre Lonergan que, sobretudo, iremos falar hoje, uma vez que amanhã, na Universidade Católica, terá lugar o colóquio intitulado Os Valores Não São Mentira, Filosofia e Economia em Bernard Lonergan, um autor que tem alguma consagração internacional e cuja recepção em Portugal começou já há cerca de 2-3 anos, com um grande número da revista portuguesa de filosofia editado por João Vilachã, e que, entretanto, se tem afirmado, do ponto de vista da investigação, e de uma forma talvez surpreendente para alguns, alguém que é um filósofo, é também considerado um grande teórico da economia. E por isso, no colóquio da Católica da Manhã, estarão personalidades como João Salgueiro e Vítor Bento, além de especialistas de filosofia, nomeadamente aqui presentes, o Artur Mourão, e pessoas do pensamento científico, como o Miguel Panão, aqui presente. Mas eu, Edson, começava por ti, porque sem editor não há livros, não é? E nós estamos muito contentes que tenha sido feita esta edição do Insight.
Ok. Bem, o projeto da E-Realizações, referente ao Bernardo Lonergan, nós iniciamos esse trabalho no ano passado com o Mendo Castro Henriques, que fez uma visita a São Paulo, onde nós fizemos uma introdução ao pensamento do Bernard Lonergan com o livro Bernard Lonergan, Uma Filosofia para o Século XXI, que é um livro introdutório e uma visão abrangente do pensamento do Lonergan. A partir daí, nós continuamos esse trabalho com a edição do Insight, que é o seu livro principal, né? E a partir dessa edição do Insight, durante esse trabalho, o Mendo Castro Henriques também desenvolveu um trabalho, um curso sobre o Insight e sobre o Lonergan, a filosofia dele em geral. Bem, dentro do nosso projeto de edição do Lonergan, nós temos no prelo já um livro, que é a Macroeconomia, que vai ser o início do nosso trabalho sobre a economia do Lonergan. Então, iniciamos com a macroeconomia e o próximo será a nova economia. Temos também no projeto em tradução o método em teologia e os tópicos de educação, que aí seria a continuação do trabalho sobre o Bernardo Lonergan.
Artur, é aqui, de nós que estamos aqui presentes, tu és talvez o que conhece o Lonergan há mais tempo, desde que andavas lá em Dublin, e eu conheço a tua primeira edição muito castigada em inglês. Porquê é que é tão importante este autor?
Bem, de facto, deve ser das primeiras vozes que falou de Lonergan cá em Portugal, também por razões assim pessoais, porque eu tenho formação jesuítica, não cheguei ao fim, mas tendo a completo, e portanto Lonergan também era jesuíta, e por consciente era o nome conhecido. Agora, quanto ao significado da sua obra, o seu nome entre nós não era muito conhecido, agora é que começa a ser mais, mas no mundo anglo-saxónico é de facto conhecido. Mas entre nós, só agora que de facto é que começou a ser mais badalado, digamos assim. Por outro lado, é bom que a sua presença e o seu pensamento comecem a surgir. Porque os filósofos, como toda a gente, também são sujeitos a modas, não é? De vez em quando se usa um luminar ou um pseudo-luminar e, de facto, os filósofos seguem também, digamos assim, como fossem, estivessem sujeitos à moda, porque também existe. Um autor assim como este, que é uma voz assim, digamos, quase extraterrestre, digamos assim, para nós, é importante porque vem também apresentar, de repente faz um rasgão e abre um horizonte a que as pessoas não estão habituadas. E, ao mesmo tempo, a sua obra, sobretudo o Insight, é um volume poderoso no sentido, porque, nesse sentido, expressa uma grande confiança na inteligência humana, que hoje, e esta confiança hoje, de facto, está muito enfraquecida, mesmo na filosofia, não é só na cultura, é mesmo na filosofia. Portanto, um autor assim como este, forte, com confiança na inteligência, com confiança na ciência, é desejar. Isto é só apenas um aspecto.
Por outro lado, Lonergan, Miguel, é um homem também da epistemologia e da ciência, e para ti, cientista, o Miguel é professor no Instituto Superior Técnico e criador de patentes, não é verdade? De modelos científicos. O que é que te atraiu mais em Londres?
Bem, em primeiro lugar, uma das coisas que eu se calhar gostaria de recordar, aproveitando um bocadinho que tenho também a obra dele comigo, é uma frase que a mim me toca particularmente, porque ele faz muito bem a ligação entre aquilo que é o pensamento científico, mas também o pensamento filosófico. Ele diz assim: como não há nada que impeça um cientista de ser um homem de senso comum, também nada há que o entrave de ser um filósofo. Isto é uma consolação, porque às vezes é verdade que nem todos temos a mesma sofisticação filosófica, mas uma das coisas que eu sentia enquanto fazia, sobretudo o meu doutoramento, em que fazia muitas experiências de laboratório, uma vez que cheguei a ficar 30 horas seguidas a fazer medições, e o que é que uma pessoa faz durante 30 horas?
E correram bem as medições?
Eu acho que correram bastante bem, não é? A prova disso é depois uma patente que nós fizemos, também com base nesse trabalho. Sobretudo, o que sentia de alguma forma falta é, depois de ter lido todos os artigos científicos, o que é que há para além disto. Não é? E então foi aí que comecei-me a interessar pela filosofia e sobretudo, por esta questão que existe entre aquilo que é o pensamento científico, mas depois também aquilo que é o pensamento da fé religiosa, até a própria filosofia e teologia. E um dado momento, enquanto li um livro, cruzei-me com uma referência, portanto, havia um autor que falava sobre Lonergan, falava como Lonergan era importante nesta interação entre ciência e fé, e depois tinha uma citação em Insight. E eu lembro-me, este autor deve ser interessante. Então fui à Amazon, vi que o Insight até estava a um preço, a segunda mão, bastante razoável, e disse assim: bom, é já. Então adquiri o Insight e confesso que foi um livro que ficou na prateleira primeiro. E disse assim: ok, hei de lá ir. Depois, a um dado momento, porque por força das circunstâncias, estava a desenvolver um artigo sobre a questão de evolução e voltei-me a cruzar com Lonergan. E então uma das coisas que ele questionava é, não porque não a questão de evolução em si, mas porque evoluímos sequer. Ou seja, era a questão do conhecimento do conhecimento. E, de facto, aí comecei a aprofundar um bocadinho mais Lonergan. Aí, então, voltei ao Insight, comecei a ler o Insight, e uma das coisas que senti é que ele, apesar de ser um filósofo e um teólogo, ele consegue se identificar muito bem com aquilo que é o cientista e aquilo que é o trabalho científico. E isso, de alguma forma, aproxima a filosofia daquilo que é a ciência. E que a ciência muitas vezes se afasta da filosofia. Às vezes ouvimos dizer: ah, isso são filosofias. Hoje em dia já não é bem assim. Já não é bem assim, porque o pensamento científico não pode ser só descritivo, também tem que ser explicativo, também tem que nos ajudar a perceber a realidade. Eu acho que Lonergan dá um contributo imenso nesse sentido.
O colóquio da manhã, Os Valores Não São Mentira, na Universidade Católica, e que tem entrada livre, e que uma parte será, aliás, transmitida online, dentro do link via www.viaoceanica.pt, vai incidir também sobre os aspectos da economia. E, Edson, sei que tu és, é teu conhecido pessoal, Gustavo Franco, não é? Uhum. Uma pessoa que em Portugal poderá não ser, enfim, muito relevante, mas no Brasil teve um papel decisivo e que se aproxima destas ligações entre filosofia e economia também.
É, o Gustavo Franco, eu não tenho um conhecimento direto do Gustavo Franco, mas conheci o Paulo Bilic, que é o sócio dele, né? E nós temos interesse, inclusive, de convidá-lo, o Gustavo Franco, para escrever o prefácio do livro sobre macroeconomia e a nova economia do Lonergan. O Gustavo Franco foi presidente do Banco Central e hoje ele dirige um banco que chama Banco Rio Bravo, né, que é um banco importante na área de finanças e investimentos no Brasil.
Do ponto de vista, desculpa interromper, de português, mas interessa dizer que, tendo tido ele esse cargo, significa que ele foi uma pessoa muito importante para a criação da moeda do real.
Isso, ele trabalhou durante o governo do Fernando Henrique, né, então ele foi importante, né, a criação da moeda real e de trabalhar junto com essa equipe que desenvolveu depois todo esse trabalho junto ao governo do Fernando Henrique para segurar a inflação, né? Então, tudo isso foi uma consequência. Agora, nós pretendemos que o Gustavo Franco também possa fazer esse trabalho, essa linha, porque ele desenvolveu um trabalho também de economia ligado à cultura, né? Então, tem livros dele sobre Machado de Assis e a economia, Fernando Pessoa e a economia. Então, ele...
Shakespeare
e a economia. Então, ele estudou economia em vários autores, né? Então, isso é muito interessante e a gente gostaria de convidá-lo aí para participar desse nosso trabalho com Lua Negra também.
E é curioso que ontem foi lançado também um livro muito interessante por um dos participantes deste colóquio, o Dr. Vítor Bento, precisamente sobre economia e moral, não é? Uhum. E sei que o Franco também está trabalhando em qualquer coisa como Cartas a um Jovem Economista,
isso,
não é?
Isso, foi um novo livro que ele lançou no Brasil agora, que é inspirado no livro do... Heine Maria Hilke, né, que é o Cartas a um Jovem Poeta, ele fez Cartas a um Jovem Economista, dando conselhos aos jovens que querem ingressar nessa carreira, né?
O que é muito importante do ponto de vista do Londrigan, porque ele, nos seus escritos de economia, diz, bem, com certeza que se pode e que se deve fazer ciência económica, mas, como ele diz, a certa altura, o que se espera, por assim dizer, é uma frase dele, é inútil criticar os sistemas económicos, ignorando alegremente a tarefa de construir um sistema viável que possa ser colocado em seu lugar. Quer dizer, ele espera que os éticos pensem nas consequências económicas e espera que os economistas pensem, digamos, nos princípios éticos, o que está muito dentro desta crise que se fala. Arturo, a palavra crise é usada hoje a propósito de tudo. Tu achas que vivemos em crise?
Bem, quer dizer, quando olhamos assim para a nossa condição de humanos, estamos sempre em crise, de certa maneira. Mas, de vez em quando, em momentos históricos, há intensificações dos problemas, há perplexidade, há dificuldades que parecem invencíveis e depois há, como é que dizer, a complexidade medonha das relações humanas, das relações internacionais. Depois se vier a acrescentar a perversão humana que entrou, a perversão humana, ou seja, a imoralidade que entrou no sistema financeiro, não é, por muitas portas travessas, então pode surgir uma situação em que, de facto, a dificuldade se faz sentir, não para aqueles que fizeram isso, que eles aproveitaram, precisamente, mas para os outros humanos, porque a nossa ação tem sempre consequências nos outros. Se não tivesse, pronto, ficava só connosco, mas de facto tudo o que nós fazemos de errado tem sempre consequências para outros. E de facto esta crise também tem muito disso. Há uma certa imoralidade que está na origem. Mas, por outro lado, ela é suscitada também pela complexidade cada vez maior dos fenómenos sociais, políticos, económicos, e é um conjunto disso tudo. Mas há aqui uma componente moral que de facto devia estar presente e não esteve.
O que queres dizer com isso, e Miguel também, que as nossas tabelas de valores não são evidentes? É isso que está em crise também?
Sim, de alguma forma sim. Não é que os valores não estejam lá presentes, só que, de facto, é preciso vivê-los para que eles possam vir a evidência, não é? Eu, às vezes, penso muito nos valores, no exemplo da luz, não é? Por exemplo, a luz é uma coisa que nós, de facto, não vemos. É, nós vemos aquilo que a luz ilumina, porque efetivamente ela não se vê. E eu acho que os valores são um bocadinho isto, não é? Às vezes eles estão presentes e se nós não os vivermos, então a gente também não os consegue ver, porque eles estão presentes. Por outro lado, uma das coisas que me lembrava desta palavra crise é que, pelo menos disseram-me que tem em chinês, ela também tem um sentido de oportunidade. E de facto é verdade. Muitas vezes depois de uma crise surgem coisas novas e isso é uma coisa que acho que se deve pensar também. Por outro lado, às vezes pensava nesta questão da economia e de como a crise própria suscita ideias novas. Eu, por exemplo, recordo-me de ler algumas coisas, assim, obviamente superficialmente, em que se utilizavam modelos de turbulência que se estudam em mecânica dos fluidos para poder explicar e analisar alguns padrões económicos. Portanto, estas crises também às vezes aproximam um bocadinho as disciplinas e temos que deixar de pensar numa mentalidade um bocadinho mais multidisciplinar, em que se calhar cada um pensa na sua disciplina, para uma mentalidade um bocadinho mais interdisciplinar, em que eu acolho qualquer coisa da experiência do outro, tal como havia a questão da economia, da moralidade ou da ética, não é? Começam-se a cruzar. E as crises são oportunas para isso também.
Isso, Artur, de facto, esta aproximação que faz o Miguel entre várias disciplinas, é um assunto em que tu tens refletido muito. Não, tem a ver com aquela ideia, aliás, do Lonergan, dos esquemas de recorrência, não é? E do probabilismo científico.
Não só isso. Portanto, por um lado, louvo a imagem do Miguel, a ciência que é da luz. Não se vê, mas faz ver. Os valores parece que não se veem, mas quando a pessoa é vítima, sabe sempre o que são os valores, não é? Quando é vítima, a pessoa sabe sempre o que são os valores. Portanto, ou seja, dá que pela inexistência da luz, e quer luz. Mas, por outro lado, esta última ideia que ele trouxe da interdisciplinaridade é uma necessidade cada vez maior. Não é só interdisciplinaridade assim, em estilo diplomático, não é? As disciplinas ou os representantes das disciplinas reúnem-se, fazem diplomacia assim, meio filosófica, meio social. Não. E aqui Lonergan é fundamental. O conhecimento humano é só um. Tem espirais diferentes, mas é o mesmo vórtice. Né? Há espirais diferentes, mas é o mesmo vórtice. E tem, no fundo, o mesmo olho, digamos que nós, de movimento e de avanço. E, nesse sentido, ele chama muita atenção que todas as disciplinas, por um lado, como elas existem, são fruto de uma espécie de administração. É uma administração universitária, que é discutível, como todas as administrações. Mas, por outro lado, o movimento interno do conhecimento humano é que é só um. E, por isso, era bom que todos os cultores das disciplinas, de facto, conspirem num mesmo movimento. E, ao mesmo tempo, que aprendam, porque a maior parte, possivelmente, dos cientistas nunca refletem sobre o que é o conhecimento. Que aprende o que é o conhecimento humano. Tem uma boa noção do que é o conhecimento humano, dos muitos níveis que tem, das muitas linguagens que utiliza, mas que é sempre a mesma mente. Não é?
Edson, falava-se de crise e estamos numa fase da vida do Brasil em que a crise parece estar para trás, não é? Digamos que para vocês, tu dirás melhor, a crise é um fenómeno do passado. Tem-se verificado uma aproximação entre Portugal e o Brasil. Aliás, nos dias anteriores estava em Portugal o ex-presidente Lula da Silva e a presidente Dilma, com palavras muito simpáticas, aliás, para o nosso país. Aliás, é a segunda visita internacional da presidente Dilma. A primeira foi à Argentina, se bem me parece, não é? Uhum. O que é que significa hoje crise no Brasil? Que está mesmo para trás?
É, aparentemente está para trás, mas, como disse o Artur, a crise, nós estamos sempre em crise, né, de alguma forma, né? Então, a questão da crise brasileira forte que vocês agora estão sentindo aqui em Portugal, realmente nós passamos e tivemos um tratamento muito dolorido com o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um momento de uma recessão muito difícil, tinha pouco dinheiro, não tínhamos investimentos, estava uma situação de contenção, principalmente da inflação. Então, foi momentos muito difíceis. Foram 8 anos de governo que foi duro para o Brasil, mas que deu esse remédio amargo, mas que curou esse problema da inflação e também...
Estás dizendo que vamos ter 8 anos de cura também?
Não sei se vocês precisam de 8, mas no nosso caso foram 8 anos duros, né? E com a entrada do governo Lula, a economia estava em crescimento, aí começou a crescer e as coisas melhoraram para o Brasil, a conjuntura internacional e uma série de coisas que ajudou o Brasil nesse momento. Então, atualmente, nós estamos vivendo um momento de crescimento. Quer dizer, o país está crescendo, várias áreas da economia estão se desenvolvendo no país e isso vai repercutindo numa série de outras atividades, inclusive na nossa área, que é a parte cultural, né, que começa a ter um desenvolvimento muito grande no mercado editorial brasileiro e também na parte de educação, muito investimento nas universidades. Então, isso tem melhorado. Agora, a questão da crise é uma coisa que, né, nós temos outras crises, né? Que aí seria a crise na parte da violência que nós temos no Brasil também, que é uma coisa que ainda não está sob controle, mas que estão procurando uma solução para isso também. E na questão da educação, precisamos desenvolver um trabalho, como o Arthur também acabou de colocar, essa é a importância da integração das ciências humanas, né? De dar toda a área do conhecimento poder fazer um trabalho integrado sem ser uma coisa compartimentada, e essa busca é muito importante. E hoje, inclusive, com o trabalho que a AE vem desenvolvendo, nós estamos buscando editar livros fundamentais das ciências humanas, nas várias áreas das ciências humanas, e que se comunique, né? Que tenha uma comunicação entre a teologia, a ciência, a filosofia, as artes. E essa integração, eu acho que pode vir a dar um grande fruto aí na unidade do conhecimento humano, né?
Essa vossa iniciativa, neste caso da E Realizações, e que agora tem expressão neste primeiro livro de Lonergan, Insight, editado, tem por trás, naturalmente, a língua portuguesa. Nós sabemos que quase há 20 anos que se debate o famoso acordo ortográfico. Ele já foi aprovado pelas instâncias próprias, quer no Brasil, quer em Portugal. Artur, em Portugal ainda há uns resistentes. O que é que tu pensas do assunto?
Sim, há resistências. Há resistências, como é sempre de esperar. Né? Digamos, os seres humanos, por um lado, gostam de novidade, mas, por outro lado, gostam de segurança. E depois também somos animais de hábitos, apesar de todas as tendências revolucionárias. Portanto, e compreendes. Por outro lado, também há aspectos que têm a ver com talvez um certo caráter estético da palavra, ou então também manter a sua raiz etimológica, não é? Portanto, como vem do latim, e por conseguinte, de repente, começar assim a ver as palavras decepadas, assim, decepadas na sua grafia, isso levanta pode levantar ondas e dificuldades a certas metas. Eu também sou sensível a isso. Há certos aspectos que me custa, assim, perder assim, algumas letras em certas palavras. Mas, por outro lado, como, por exemplo, o capa entra em circulação, alegra-me com o capa entrar mais numa circulação mais frequente. E, portanto, eu acho que o acordo tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Por outro lado, eu uma vez, digamos, há tempos eu peguei num dicionário Caldas Aulete, que é um dicionário do século XIX, e a edição do século XIX, eu comecei a pegar naquele dicionário e, de facto, quando comparo as palavras portuguesas com as do século XX, é uma diferença tremenda. Portanto, quer dizer, há aqui uma mudança de sensibilidade. O que interessa é que a linguagem se torne bela, que utilizemos a linguagem de uma forma bela, coerente, racional, com bom gosto, e aí é que, de facto, hoje isso não existe. Hoje há muito mau gosto na linguagem, fala-se mal, cometem-se muitos erros, e muitas vezes os erros da fonte são os meios de comunicação, a começar pela televisão. Isso é que se devia corrigir. Portanto, eu acho que aqui era o importante era desenvolver o amor à língua portuguesa e cultivar a beleza, a elegância, e como digo, a racionalidade e a coerência. E aí estamos todos a falhar.
Miguel, esta questão, os cientistas têm a sua linguagem própria e às vezes até se despreocupam da linguagem do senso comum. O que eu te queria perguntar é, quanto tu sentes a necessidade de divulgar conhecimentos científicos para um público que não seja científico, encontras dificuldades nisso? Ou que tipo de dificuldades encontras?
A dificuldade é, sobretudo, tornar um conceito que é, de facto, abstrato acessível à capacidade da pessoa de imaginá-lo, não é? E às vezes sinto dificuldade, umas vezes mais, outras vezes menos, depende do público-alvo, não é? Pode ser um público-alvo mais adulto, então aí é um bocadinho mais fácil, porque podemos utilizar alguns tipos de palavras que as pessoas entendem. Quando o público é um bocadinho mais jovem, eu às vezes sinto um bocadinho mais dificuldade, porque a ideia que dá é que, se calhar, não sei se eles leem tanto como se lia no passado, e então temos que criar algumas imagens, e depois uma imagem pode ser sempre uma forma muito imperfeita de transmitir o conhecimento de uma forma precisa, não é? E correta. Portanto, sim, eu diria que sim e que não, mas que puxa muito pela imaginação do cientista, isso não há dúvida nenhuma.
O Artur, tu amanhã vais fazer uma comunicação na parte da tarde do colóquio Os Valores Não São Mentiras, este colóquio sobre Bernard Logan na Universidade Católica, intitulada O Sujeito em Londres. E isso tem sido um dos teus motivos de investigação. E eu gostava de perguntar, porquê é que é tão importante falar do sujeito?
Bem, esse tema, eu originalmente, o título vai ser Para uma Deontologia do Sujeito, porque a expressão é do próprio Lonergan. Portanto, esta palavra deontologia, que de vez em quando se ouve assim na televisão, que significa...
Não quer dizer que se perceba o que isso significa?
Não se percebe. Geralmente a maior parte das pessoas não percebe. Mas isso é outra questão. Mas a palavra deontologia aqui em Lorenger, aplicada ao Estado, significa nós temos a obrigação de nos tornarmos sujeitos. Ou seja, é uma espécie de obrigação moral nós sermos sujeitos. E isso tem muito a ver com a evolução, não só da nossa cultura, mas também do pensamento filosófico. Quando olhamos assim para os últimos séculos da nossa cultura, vemos que, por um lado, a noção de sujeito foi surgindo. Por outro lado, inchou no século XVIII. Hoje, essa noção inchada, digamos, está desinflacionada, esvaziou-se. Portanto, hoje estamos num período em que o sujeito é enfraquecido, tanto na filosofia como também na cultura e na política também. Por outro lado, vamos ao plano social, na política, nos grandes acontecimentos do século XIX, do século XX, trágicos, o sujeito perdeu importância. O nazismo, o fascismo, o sujeito não significa nada. Para o nosso sistema económico, o sujeito também não significa nada. Não é? Portanto, por consciente, ao mesmo tempo, assim, a atmosfera cultural e até espiritual da nossa época, o sujeito está esvaziado. Daí a tendência, por exemplo, para a autoajuda, mas muitas vezes há um narcisismo muito grande. Portanto, eu acho que agora esta noção forte do sujeito matizada de Noruega, de facto, é um apelo e pode ser muito útil para nós conceptualizarmos e aprofundarmos esta noção do sujeito.
Vamos fazer aqui o nosso intervalo. Voltamos já.